Boa noite, então, a todos. A aula do dia 4, a aula 4, ocorreu no dia 29 de agosto. O tema foram as transversalidades. Foi uma aula intermediária na sequência das aulas sobre expressões indicadoras complexas. O professor usou um encarte da série Moderno Amor para ilustrar essa aula. Dois jovens se encontraram em uma viagem de trem e esse encarte foi escolhido porque esses jovens que se encontraram, eles são transversais, um em relação ao outro. Mas aí nós podemos perguntar, o que faz desses jovens elementos transversais, né? E por toda a explicação do professor, nós vimos que é pelo fato de não se conhecerem, né? Essa é uma resposta que ajuda a gente a compreender a transversalidade. Essa característica, a ausência de conhecimento que define as transversalidades, nos leva a considerar que existem milhões de transversais passando por nós todos os dias, né? Se a gente vai na rua, tem carros, tem pessoas. Se a gente vai numa biblioteca, tem livros, né, vários materiais, nas redes sociais também, pessoas, mensagens. Então, os transversais estão aí para todo lado, né? O professor ilustrou que, às vezes, uma pessoa pode ser transversal para ela mesma, pelo fato de não se conhecer. Às vezes, uma pessoa que convive com a gente pode ser um transversal pelo fato dela não se abrir, pelo fato dela não estabelecer uma relação que possibilita esse conhecimento. E o que pode fazer com que um elemento deixe de ser transversal? A relação que nós podemos estabelecer com algo ou com alguém é o que pode mudar a condição de transversalidade. Por exemplo, uma emoção que nós sentimos, uma pessoa que nós conhecemos, um jardim que nós visitamos, né? Aí a relação contínua com esses elementos, então, vai fazer com que eles fiquem indexados na nossa base categorial, eles ganhem aí um status de vizinho. E então ele deixa de ser um transversal. Tá bom, professor? Obrigado, acho que até aqui já tá bom.
Muito obrigado, professor Clailton, pelos esclarecimentos, pelo belíssimo resumo. Vocês têm na tela uma peça de teatro. Essa peça de teatro está sob a responsabilidade da Ópera Nacional de Bordeaux. E foi feita, aliás, em Bordeaux, né? Essa peça se chama Pneuma e ela é da escritora, diretora, roteirista norte-americana, a Carolyn Carson. A Carolyn Carson, ela leu, estudou uma obra de Gaston Bachelard chamada O Arias Músicas, seria uma tradução da L'Air et les Chansons. De Gaston Bachelard, O Ar e a Música. É um estudo que ele faz sobre o ar e o movimento. Belíssimo. Nós temos essa obra também em português, publicação da Martins Fontes. Aliás, recomendo como um pano de fundo para o trabalho e também para a compreensão melhor dessa peça de teatro, que os senhores verão encartes dela, não ela inteira, né? E é uma peça muito elogiada. A direção de Charles Tune e a música. Considerem todo o tempo os elementos de alteridade em torno da música do Gavin Bryars e do Philip Jack. E essa peça, então, nos norteará durante todo o trabalho de hoje aqui no nosso curso de matemática simbólica. Bem, Retomamos então as expressões indicadoras complexas. Agora, vamos aprofundar bem mais. Eu expliquei aos senhores que nós desceríamos em crescente de aprofundamentos. Então, hoje veremos realmente outros bem maiores que os anteriores. Observem um primeiro elemento. Quando nós falamos expressões indicadoras complexas, é natural, até pela nossa formação filosófica, que se fique aguardando o dado de semiose escrito, não é? Expressões. No entanto, em filosofia clínica, expressões, como tal qual o tópico discurso completo, discurso incompleto, discurso ali não é discurso da fala, é discurso da vivência, né? Decor, quer dizer, vem do estruturalismo francês, e mostra a experiência, a vivência. Então pode ser vivência completa, vivência incompleta. Expressões aqui, quando trabalhamos expressões, podem ser de vários naipes e de várias ordens. Por exemplo, expressão somática, sem palavras. Não é? Expressão aromática, sem palavras. Expressões espirituais, sem palavras também. Eventualmente podem ser acompanhadas, por palavras. Não necessariamente. Não, não necessariamente. Esse estudo que nós trabalharemos hoje nos propicia um elemento muito mais profundo do que estávamos vendo, uma vez que aqui o filósofo se depara com elementos que vão conversar, vão se afastar, vão se associar aos termos linguísticos com os quais nos acostumamos na clínica. Muito bem. Vamos então agora, eu vou deixar correr a peça de teatro. Lembrem, o Bachelard, ele trabalha muito essa questão do movimento das concepções de paradoxo, dos contrastes, né? Na obra dele, no livro, quem comprar para ler, verá que ele faz um diálogo muito interessante com Henri Bergson. Depois ele faz um diálogo com Nietzsche também e traz todo o tempo para o espaço semiótico essa narrativa. Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Eu vou deixar correr aqui a tela. Aqui a uma primeira parada da consideração de que estamos acompanhando. Esse jovem, vestido com roupas muito claras, durante a peça, traz muito dos elementos de transcendência, tá bem? Então vejam, o vento, o ar, que ele tem um pequeno aparelho ali que faz com que se produza o ar, o vento, que nós identificamos pelas roupas dele. O esvoaçar das roupas, isso nos faz considerar, bom, há vento, há movimento. Movimento do corpo, movimento das roupas. Vejam bem, o corpo não está parado enquanto as roupas se movimentam. O ar faz movimentar os elementos todos. Parece a moça, vestida em roupas escuras, mostrando provavelmente um elemento anterior a essa transcendência. Tal qual a nossa vida aqui na Terra, corporeidade, as densidades, os elementos. Quando o rapaz a ilumina com o vento, por assim dizer, o que acontece? Ela participa, então, dessa luz que ele tem, dessa luz que é o vento, do movimento. Não que ela não tivesse, ela tem a movimentação dela, nós vimos, independente disso que ele faz, ela tem os movimentos dela, de outra ordem, de outra maneira, mas tem. Ele parece se movimentar muito pela ambientação do vento, né? E faz essa movimentação. Ela não precisa de aspectos transcendentes. O próprio elemento terreno faz com que ela se movimente. Mas tem um dado curioso aqui. Vocês viram uma figura ao fundo se deslocando muito devagar? O que é aquilo? Parece uma figura que tem asas. Bom, a peça não vai nos esclarecer isso. E na obra do Bachelard também não encontramos qualquer aspecto de definição, mas temos algumas referências. Entre os leques de possibilidades aqui que se abrem, nós temos um ser humano que envelheceu, esqueceu de voar. E hoje as asas pesam. Talvez com a idade ele também se incline sob a força das asas, caminha devagar. Ele caminha para algum lugar. Ele está ao fundo. Ele não está no centro da peça. Ele está deslocado. Ele passa. No entanto, o que faz o cineasta, o que faz os construtores do roteiro, eles nos mostram. Vejam esta figura. Pode ter sido uma série de coisas. Ele existe, é um ser existente. Está por aí. Agora, diante do que vocês viram, diante desta primeira aproximação, vejam como é possível tudo isso que foi dito e visto e vivenciado ser colocado em uma expressão complexa, indicadora complexa, no âmbito do consultório. Isso é possível? Ou isso só é possível mediante o aporte destes elementos pictóricos, cenográficos, esta coreografia. E aí sim, nós temos uma concepção melhor. Removam tudo isso e fiquem só com as palavras. Olhem o quanto elas provavelmente serão insuficientes. Aliás, aqueles de vocês que vendo agora esta peça, e eu recomendo, ela tem 1 hora e meia de duração, ela é belíssima, belíssima. Quando termina, eu acho que você nem se deu conta que ela passou por 1 hora e meia. Ela tem 1 hora e meia, que nós sintetizamos em 10 minutos apenas. Quando você vê, que provavelmente revê, uma peça de teatro como esta, que foi aclamada em Bordeaux quando foi apresentada há poucos anos, 2015, você provavelmente, ao ler depois Bachelard, vai ficar muito mais profundo e complexo com esta ilustração. Não pensem que vão encontrar no livro que ela está descrevendo aqui. O que ela está descrevendo aqui vai além do livro, muito além do livro. Ela constrói praticamente um novo enredo a partir dos elementos do livro. Bem, agora, posta essa primeira ilustração, vamos para um outro momento. Eu vou partilhar aqui, vamos adiante. Vamos voltar um pouquinho, não? Aqui. Nesse. Observem, por favor, a arritmia, a falta completa de. Vamos parar aqui. Por favor, anotem, escrevam os elementos para terem um registro disso que estamos trabalhando. Ao fundo, aquela figura que nós não temos a definição, parece quase uma sombra, que se desloca ao longo de muitos minutos lá, parece que ao entardecer, com sua asa, aquela figura lenta, arqueada. Pode ser alguém envelhecido, pode ser alguém cansado, pode ser este mesmo ser humano que vemos aqui, que já tinha asas para voar e não tinha a menor ideia de como voar. Pode. E pode ser outras coisas também. Bacharel abre muitas possibilidades e a peça de teatro também nada. O fato é que ele está lá, ainda que à margem, está lá, é uma presença. Esse ser humano que está aqui, que agora se move, é gracioso, ele tem vento, ele tem brisa, ele tem movimento. Esse ser vida que está aqui, que ele representa, a cineasta Carolyn coloca com roupas alvas. Há um elemento, aqueles que forem ver a peça na íntegra, verão a apresentação dessa peça de teatro de Bordeaux, na França, e verão a pequena orquestra. Esses sons que vocês ouvem é de uma pequena orquestra que está junto ao palco, com esses sons maravilhosos, o que torna tudo de uma grandeza muito ainda maior, muito mais profunda, não é? Eles estão conectados e com o que se passa no palco. Eles estão vivos com o que se passa no palco. Bem, e aqui nós vimos uma movimentação na qual subitamente, alguns parecem destoar da velocidade que acontece, no entanto, continuam juntos. Eles se fazem por vários caminhos, ainda que parece que todos têm um caminho e um sentido. E subitamente, quando achamos que é assim, eles se distribuem. E o que eles fazem? Estendem um tapete que é terra, que é grama, como se fossem caminhar sobre isso. Repousar sobre isso. Vamos aprofundar aqui o estudo, então, sobre esses elementos que estamos vendo. Durante a historicidade, na narrativa da pessoa, nós acompanhamos aqueles elementos historiográficos cronológicos. Então, eu fui para a faculdade, depois eu me casei, depois eu tive meus filhos, depois eu precisei me ausentar do trabalho, pedi uma licença, então eu mudei de atividade. Assim é a historicidade. Só que dentro desta historicidade, esses movimentos que estamos acompanhando aí, eles são usuais, eles ocorrem todo o tempo. Seja a pessoa percebendo, seja a pessoa não percebendo, são elementos da alma humana nas nossas historicidades que morrem, que ressuscitam durante a nossa trajetória, que se subdividem em vários fatores e então se agregam. Isso é parte da nossa historicidade, mas são movimentos que, dado o caráter sutil, difícil de acompanhar e de muito mais ainda de explicar e de entender, esses elementos, eles, quando contundentes na pessoa, na história dela, se fazem anunciar por dados de semiose que ela utiliza. Então, ela vai dizer que há um sofrimento em determinado momento da vida dela. Que há isso, e ela tentará traduzir esta movimentação. Considerem a dificuldade que uma pessoa, por vezes, terá na clínica de traduzir isso que vimos nesta sequência da peça de teatro. Uma arritmia, uma não ordenação compassada das coisas, uma quase uma cacofonia, mas na forma de imagens. E, no entanto, tem sua beleza, tem seu lugar, tem suas coisas. Na O terapeuta se aproxima de uma historicidade, querendo encontrar ali todas as ambientações lógicas, provavelmente não verá isso que vocês estão vendo. Ele sequer conseguirá registrar esses elementos. No entanto, aquele que se aproxima da historicidade do outro, com uma abertura maior para permitir que esses elementos pelo menos ecoem em suas almas, provavelmente observarão esses fenômenos, ainda que não saibam explicar muitas vezes, ainda que não saibam dizer o que são muitas vezes. Olhem, conversem com amigos que vocês têm que são médicos e perguntem o que eles já viram de muito estranho, e eles dirão vários movimentos orgânicos, vejam, que nós mapeamos por imagens, por hemogramas, por radiografias, e no entanto há muitas coisas ali, oscilações, variações de temperatura, de pressão, que nós não temos às vezes a menor ideia de entender o que que se passou, o que houve com a pessoa. Isso não acontece apenas organicamente, isso acontece na alma, isso acontece nas nossas vidas. Variações que às vezes se traduzem no humor, às vezes se traduzem na espiritualidade e às vezes em nada. Vejam expressões complexas indicadoras da nossa aula de hoje, que não pertencem necessariamente ao âmbito da linguística, do elemento verbal, do elemento escrito, que ultrapassam essas dimensões. Bem, o que temos aqui de recurso para lidar com isso? O que eu sugiro, numa época como a nossa, em que muitos têm os registros fotográficos nos seus celulares, né? Você vai migrar, comprar um celular novo, 3 mil fotos, 50 mil fotos dos últimos anos estão todos ali. Dada essa riqueza toda de fotos, de filmes que hoje nós temos acesso, olha essas fotos. Olha esses elementos. Quando isso disser respeito ao que estamos conversando, está bem? Quando for um dado de semiose pertinente. Veja essas fotos. Se a pessoa diz a você que ela aprecia música, vamos trabalhar essas músicas. Ou seja, nós pelo menos teremos uma aproximação maior com dados de semiose cruzados, quer dizer, mais de um intercalado e associado a outros, o que nos dará provavelmente uma maior profundidade em tudo isso que estamos trabalhando. É muito rico, muito rico. Não vai esgotar o assunto, mas nos dará uma chance muito maior de estar diante de fenômenos como este aqui, ó, que estamos vendo. Exemplos disso. Então, a esposa diz que ama muito o marido, que gosta muito do marido, e isso e aquilo, etc. E, no entanto, ela diz que há certas estranhezas que ela não sabe muito bem explicar. Se diz, e ela fala das fotografias. Você, então, pergunta se pode olhar com ela várias dessas fotos. Quando você abre as fotos para ver o que acontece, nas fotos dela com o marido, eles estão a 20 centímetros um do outro. Eles não estão de mãos dadas, eles não se abraçam. Parece uma distância. No entanto, ela aparece abraçada a outras pessoas. Ele, às vezes, aparece, mas sempre nas fotos. Há uma distância entre eles. Isso quer dizer que há alguma coisa? Não, eu não sei. Isso só vai ganhar relevância a partir dos estudos historiográficos e das interseções. Pode ser um indício de algo, pode ser nada. Pode ser que eles se habituaram, quando fazem fotos, a ficar assim, posar dessa forma. Pode, nós não sabemos. Mas queremos saber. Queremos estudar, queremos aprender, não é? Com esses elementos. Então, vejam esses dados de arritmia. Agora, vamos a uma outra parte bem mais complexa, bem mais complexa ainda. Thank you. essa parte. Essa é uma parte muito interessante, muito, muito bonita, e que traz algumas das propriedades marcantes de uma época como a nossa. Vejam, quando estudamos a estrutura de pensamento, o que é dito aos alunos, né, aos professores titulares aí do centro de formação? Olha, considere depois de ouvir a historicidade, e enquanto a ouve também os aprofundamentos, vai considerando os tópicos que mais aparecem, depois os que são determinantes. Observe as relações entre os tópicos, como eles conversam entre eles. A isso damos o nome autogenia, como os tópicos conversam entre eles, o que se passa. Dentro disso, nós também consideramos que alguns tópicos não conversam com outros tópicos, ou se conversam, é uma conversação muito remota, muito arcaica. Aliás, parece que manda telégrafo um para o outro, e ainda assim parece que um não leu o que o outro escreve. Vamos ver exemplos disso. Algumas pessoas, em suas estruturas de pensamento, é o tópico raciocínio, por exemplo, conversa muito pouco com as emoções num dado contexto. Então a pessoa nos diz assim: não, lá, quando eu vou lá para a escola, lá para a igreja, lá para o hospital, lá para aquele lugar, é a minha cabeça que está aí. Eu vou lá trabalhar com a minha razão. Minha emoção não tem nada a ver com isso. Minha emoção fica em casa. Não é? Algumas pessoas dizem literalmente isso para nós. Elas fazem uma separação e não é, isso não é apenas um palavreado. Então, lá no trabalho dela, ela é puro cérebro, é um computador trabalhando. Emoção fica longe dali. Outras vezes, não. A gente sabe que para cada caso, nós teremos uma situação. Às vezes, a pessoa. Nesse caso específico, o que a emoção às vezes está trabalhando, a razão nem dá bola. Nem dá bola. Vejam, ali no trabalho, a pessoa viu algo lá no hospital, na escola, na igreja, que lhe tocou muito. E, no entanto, como ela só está com aquilo, né, o tópico, temos a gente, vocês podem deixar comigo, eu vou gravar essa cena tal. Aí depois a pessoa sai da escola, da igreja, da empresa, está indo para casa, e dentro do carro as lágrimas começam a correr. O que aconteceu? Como ela fez uma separação, ela treinou, fez cursos para isso e aprendeu, e lá no trabalho ela é puramente o cérebro, né? Quase puramente o cérebro, e só depois é que as emoções ocorrem. Quando ela sai dali, o tópico temos agendados no intelecto, sexto que gravou tudo. Disse, bom, agora então está aqui, ó, a informação para você, emoção, saber o que houve e a emoção deságua. Vejam, temos aqui uma riqueza muito grande. São áreas estanques. Podem anotar isso, por favor. Áreas estanques da EP. Quer dizer, num contexto, numa forma, num momento, a pessoa está funcionando daquele jeito. Em outro contexto, outras coisas. Às vezes, essas coisas estão em paralelo. Em paralelo. Não é? O tópico temos agendados no intelecto, às vezes, enquanto essas coisas ocorrem, ele conversa com a razão uma coisa e está conversando com a emoção outra coisa. Dizendo, olha, está acontecendo coisa aqui que agora eu não vou falar para você. Mas depois, sim, daqui a uns minutos eu falo para você. É uma engenharia muito complexa, que a pessoa às vezes nem se dá conta. Acabamos de ver a ilustração disso nesta peça de teatro. Eu vou voltar um pouquinho para os senhores verem aqui. Olha, aqui está aquela figura enigmática. Vejam, aparentemente cansada ou envelhecida. Olhem a postura corporal. Olhem o corpo, olhem a posição das asas. Ah, se esta aula fosse ao vivo, vocês, nós estivéssemos todos juntos e tivéssemos uma asa dessa, colocaria sobre você. Vejam, tentem caminhar. Quem está em casa, levante e simule essa posição para ver. Que interessante que é. Quando em casa eu vi a primeira vez essa peça, eu fiz isso. Levantei e simulei exatamente como ele está ali, ó. Vejam que interessante. Você baixa a cabeça e arqueia as asas. O que isso traduz? Peito arqueado, olhando para o chão. Não é? As pernas ligeiramente curvadas, as asas, caminhando devagar. É cansaço, é velhice. É um ser humano que já foi. No entanto, ele não estava lá atrás, onde está aquela moça, gesticulando. Observem o que ela faz, aquela menina. Ela é um ser que parece dos nossos dias, não é? Como aquelas figuras alvas dançando com o vento e com o movimento. No entanto, ela está lá onde estava esse senhor, lá atrás. E ela faz um trabalho operacional, como alguém que faz cálculos, ela se move, ela gesticula todo o tempo. Todo o tempo. Ou seja, podemos retornar àqueles aspectos de anterioridade, mas retornaremos acrescidos de muitas coisas. Poderemos fazer lá elementos que não faríamos aqui. Vocês não viram nenhum desses personagens alvos aqui, dançando com o vento, em movimento, em alegria, em muita vida, fazer o que ela está fazendo lá atrás, ó. Aqueles gestos, como se fizesse cálculos, puxasse. Viram que tem uma hora que ela parece puxar uma corda? Ela puxa uma corda, ela faz cálculos dentro. Ela parece estar lá resolvendo coisas a partir do que ela aprendeu aqui. E esse ser, no entanto, que pode ser envelhecido, cansado, tardio, talvez nós já temos asas para voar, mas somos criaturas profundamente mecânicas ainda. Vejam que ele mesmo vindo aqui agora para a luz, ele não estava na luz antes. Podem voltar lá a cena, vocês verão, ele estava na sombra. A luminosidade que há no fundo agora é porque a moça está lá. Não havia antes. Ele estando aqui na frente, na luz, e no entanto para ele nada se altera. Ele continua exatamente, quer dizer, é uma criatura que mudando os contextos, ele continua. O que houve? Ele se fechou. O que houve? Ele está no final da existência, não há mais energia para qualquer coisa. Nós não sabemos. Não há informação sobre isso. É sugerido apenas. Veja, expressões indicadoras complexas, nós não sabemos traduzir, nós não sabemos o que é. Estamos diante do fenômeno, ele ocorre dentro de um contexto, de uma peça de teatro, que há um propósito em nos falar sobre o movimento, a importância do ar, do vento, da música, e, no entanto, nós não sabemos. Podemos levantar hipóteses, ter ideias a respeito, e não sabemos. Expressões indicadoras complexas. Há lugar para elas. Como faz a sociedade industrial e de serviços com situações assim? Vocês sabem muito bem. Vimos em aulas passadas. A questão é como nós, filósofos, faremos com isso no âmbito da clínica, com esses elementos, com esses eventos que surgem. Vamos agora para frente, por favor. Olha, situações diferentes ocorrendo e uma aparentemente não conversa com a outra. Thank you. Essa é uma parte tão linda, tão profundamente tocante. Observe, por favor, o ser humano no seu exercício de alma. Que pessoas que são livres, eles não precisam mais de uma máquina que gere vento, como na abertura da peça. Eles são o vento. Eles não precisam sequer mais da luz para poderem promover a claridade. Eles são a claridade. E no exercício que eles fazem de vida, de alma, olhem como eles dançam entre eles. Nós temos aqui os elementos complexos, a vida se exercendo, não precisa mais de explicar, não precisa mais de palavreado, eles vivem, eles dançam, eles celebram a vida. Não é preciso mais sequer um roteiro. O próprio fluir, o fruir é a própria existência. É de uma beleza imensa. O que se passa aqui nesse momento. Vejam, a partir desses elementos complexos, no qual nós só poderemos acompanhar estando com, quer dizer, o próprio filósofo clínico, lembrem do caderno A, no caderno A está escrito lá, que muitas vezes o filósofo clínico, de tal maneira estará com relação ao seu partilhante, que ele sequer saberá quem é o partilhante, quem é o filósofo. Quem é a estrada? Se há uma estrada, é uma dimensão aberta e muito complexa do elemento da clínica. E nos nossos dias ainda tem muitas restrições. Não é provavelmente para agora, mas é para logo, bem logo. E aqui, nessa parte, a Carolyn, que escreveu esta linda peça com base em Bachelard, ela nos propõe algo belíssimo, que é aquele que se solta existencialmente, a ponto de ele ser luz, de ele ser brisa, de ele ser vida, ele naturalmente promove vida. Essa é a leitura da autora, que é o que nós vamos. Olhem essa parte, por favor. Promovem vida. Vejam, e na forma de um balãozinho. Quer dizer, a vida vem, promovida por eles, e a vida se esvai. Não há nenhum lamento, uma compreensão dos ciclos da vida, de suas metáforas, de suas coisas. Observaram que nesse grupo de teatro são 22 dançarinos. Os dançarinos que estão no palco observaram que eles olham para algum lugar e que quando eles entram é noite. Apenas o rapaz que só promove a vida está iluminado. E, no entanto, à medida que ele promove vida e eles observam, outros entram, o palco começa a clarear. E quando nós temos uma proximidade para ver para onde eles estão olhando, descobrimos que cada um está olhando para um lugar diferente. Para além deles mesmos, são criaturas que, enquanto ventam, enquanto se iluminam, estão ali e estão também além de si mesmos. Eles conseguem fazer isso. E então o vento se faz de novo entre eles, viram? E eles começam a voar. Vocês notam a simulação do voo belíssima que eles promovem. Em tudo isso, para não tenhamos muitas dúvidas a respeito, viram a árvore ao fundo, todo o tempo iluminada a árvore, a vida. Vamos adiante. Enquanto isso, aqui na Terra, observem o que está acontecendo. Ah, temos também construções. Temos uma. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Vamos então tomar aqui. Observem o que está acontecendo. Ah, enquanto isso, aqui na Terra, nós também fazemos as nossas transcendências. Observaram que o rapaz à direita, ele entra com a máquina de fazer vento, não é? Mas ainda que nós não tenhamos a capacidade de, via movimento, via luz, via transcendência, fazer o que vimos há pouco, já sabemos fazer muitas coisas, não é? Podemos até simular a transcendência. Podemos até parecer com a transcendência. Em alguns casos, a diferença será muito pequena. Afinal, nós vimos a própria transcendência no início mexer com essa máquina de vento. E vejam, cultivamos nossos cereais, as nossas danças, também dançamos, também nos alegramos. Então, não há diferença alguma, não é? É a mesma coisa. Bem, isso é discutível. Isso é muito discutível. Será que esses que assim fazem podem, de tal maneira, alcançar uma perfeição terrena que se pareça com as coisas que vão além das questões? Não sabemos. Ah, mas sabemos que há muitas, muitas gradações, que há muitos movimentos, que há muitas movimentações em torno disso tudo. E somos filósofos, queremos aprender, queremos. Queremos aprofundar os nossos conhecimentos. Tanto a Carolyn, nesta peça de teatro, quanto o Bachelard, em sua obra, fazem tais aproximações e tais movimentações contra essas oratórias e recursos linguísticos que muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Achamos que é a transcendência e é o fator terreno, e vice-versa. Ou seja, Como discernir? Em boa parte dos casos, o discernimento virá via historiografia, estudo da igreja. Mas considere que, às vezes, dadas as complexidades, nós mesmos teremos muitas dúvidas. Isso é parte do nosso trabalho, essa dúvida, esse querer entender. Vejam o que vem a seguir. servem esse encontro que se dá ali? Então aquela figura enigmática retoma a vida? Vejam, ela retoma inclusive a forma, consegue erguer suas asas. Não sabemos se consegue voar, mas vejam o que acontece. Se para perto da árvore, perto da vida. Uma vida que já nem precisa mais de terra. É vida por ser vida. Tem vida própria. Observem os homens deitados. O papel da feminilidade, da sensibilidade, da alma feminina se expandindo, não é? E os homens dando passagem a essa fluência. Observem esse retrato final da peça, ela termina aqui, agora em seguida vem os agradecimentos, eles retornam ao palco para os aplausos, nessa peça aclamada em Bordeaux. O mosaico final, no qual aqueles homens se aproximaram daquela criatura, mostrando que talvez, nós não sabemos, mas talvez, na nossa caminhada rumo a uma transcendência, o nosso próprio passado possa ser redimensionado de outra maneira. Talvez não seja mais lido como um atraso, como algo ruim, como algo, talvez seja lido como uma etapa necessária das coisas. E ao fazermos isso, daremos vida a muitas coisas que historiograficamente morreram. Talvez nós não sabemos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar a gravação para conversarmos sobre isso que vemos hoje aqui.